passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
A produção agrícola em larga escala por grandes grupos econômicos, o chamado agronegócio, utiliza intensamente os venenos agrícolas para combater pragas que atacam as monoculturas ou simplesmente para fazer a capina química das lavouras. Esse modelo de agricultura pode trazer sérios problemas à saúde do brasileiro e provocar uma epidemia de câncer. O alerta é da Abras, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. O professor de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília, Fernando Carneiro, coordena um grupo de trabalho da Abrasco que está reunindo as diversas pesquisas já realizadas no Brasil sobre as consequências para a saúde do brasileiro em função do uso em larga escala de venenos agrícolas, os agrotóxicos. Para ele, a contaminação já detectada gera uma situação de alerta.
Nós temos enfrentado, segundo dados da própria Anvisa, em torno de 30% dos alimentos que o brasileiro consome tem resíduos acima do permitido ou de agrotóxicos não autorizados. Mais recentemente, inclusive, houve problemas nessa área da Anvisa, ela está sendo reformulada e há uma movimentação, inclusive, se criar uma agência única para regular isso. Nós estamos muito preocupados que isso pode ainda flexibilizar mais o registro de agrotóxicos no Brasil.
Porque hoje quem autoriza o agrotóxico é a Anvisa?
Na verdade, a Anvisa faz análise dos aspectos toxicológicos, o IBAMA dos aspectos ecotoxicológicos e a agricultura, a eficiência agronômica. Precisa dos três órgãos para estar atuando, né? E a saúde tem sido um dos órgãos que tem levantado mais questões, né, problematizando mais certos tipos de princípios. Em torno de mais de 14 princípios ativos estavam sendo reavaliados pela Anvisa, em função de riscos carcinogênicos, riscos, né, à saúde de várias magnitudes e tipologias também.
Sei. Hoje tem agrotóxicos que são vendidos no Brasil que são proibidos em outros países por conta dos seus princípios ativos?
Existe. Pelo menos esses 14 agrotóxicos que estão sendo reavaliados pela Anvisa, a maioria deles são proibidos em vários países, né? Inclusive China, Estados Unidos, Europa.
Em função dos danos à saúde que eles provocam?
Que já foram encontrados. É porque no Brasil o registro é vitalício. Então, se você não faz um processo de reavaliação, o produto fica no mercado muito tempo.
Sim.
Por isso que a importância desse sistema de reavaliação.
E do ponto de vista da saúde das pessoas, o que vocês já identificaram de danos à saúde por conta da contaminação de agrotóxicos?
Existem várias pesquisas sendo desenvolvidas por universidades públicas, levantando uma série de questões, né? Então, por exemplo, na Chapada do Apodi, no Ceará, foram encontradas várias alterações celulares que podem ser precursoras de câncer em trabalhadores que lidam direto com o agronegócio. No Mato Grosso, tem sido encontrado níveis de agrotóxicos na urina de professores, por exemplo, da zona rural, quase o dobro do que na zona urbana. Sem falar da contaminação do leite materno por diversos tipos de agrotóxicos. Então, essa situação onde existe uma exposição generalizada e grande para essa população que fica mais diretamente exposta, nos preocupa muito, porque um câncer, ele pode demorar 10, 20, 30 anos para aparecer. Muitas vezes, quando tivermos resultados mais robustos, pode ser tarde demais. Por isso que o Abrasco tem feito esse alerta, né, porque o governo tem apoiado muito, né, o desenvolvimento do agronegócio, mas na parte da saúde ambiente não tem tido tantos investimentos.
Quer dizer que são as pessoas que lidam diretamente com o veneno e aquelas que até não lidam, né, porque eu imagino que o caso dos professores aí, eles apenas estão próximos das áreas de produção onde esses venenos são usados, né?
Exatamente, você tem um risco que o ocupacional, né, que é o do trabalhador, que esse é muitas vezes triplamente exposto, porque ele é exposto no trabalho, ele muitas vezes se alimenta daquele produto que às vezes pode ter o resíduo e mora próximo. Então essa é uma população bem vulnerável. Mas você tem também as pessoas que moram próximas dessas áreas, que a gente chama de uma exposição mais ambiental, que a gente está muito preocupado. A exemplo da pulverização aérea, né? Ela tem sido feita no Brasil. Quase 30% do uso está associado a esse tipo de pulverização. E muitas vezes ela está sendo feita sem critério, sem o acompanhamento necessário. Tem várias comunidades tem reclamado ao Ministério Público, tem sido literalmente pulverizado, sem falar nas áreas de nascentes, né? O que isso pode estar implicando para o meio ambiente, né? Esse uso generalizado de agrotóxicos. Já vista recentemente, né, uma polêmica que o Ibama recuou e colocou algumas possibilidades de pulverização aérea de tipos de agrotóxicos que afetam bastante as abelhas, né, que já foram proibidas em outros países.
Certo. Quer dizer, então, que muitas vezes tem uma lavoura que está recebendo a aplicação do agrotóxico por avião e uma pessoa que muitas vezes está distante, vários quilômetros distante dessa pulverização, mesmo lá essa contaminação pode estar chegando.
A gente tem que imaginar que muitas vezes não se respeita, né, os ventos, a calibragem dos aparelhos de forma adequada, então ela não tem a precisão que muitas vezes é aventada, né? Então, tem evidências mostrando que não é tão preciso esse processo. Isso nos preocupa muito no âmbito da saúde.
E tem também a contaminação das pessoas que consomem o alimento. Quer dizer, o alimento também já se identificou grande contaminação.
É, nós chegamos ao caso, por exemplo, do pimentão mais recentemente, dados da Anvisa de quase 90% com resíduos acima do permitido ou de agrotóxicos não autorizados. Então, nós, na cadeia, no final da cadeia, quando o processo ele já não tem a devida segurança, né, e os devidos cuidados socioambientais, chega no final para o consumidor um produto que pode, ao final de vários anos, né, de consumo, oferecer o que a gente chama desse risco crônico, né, de efeitos crônicos à saúde.
Quer dizer que essas pessoas que consomem também podem contrair um câncer, por exemplo, em função de estar consumindo esse alimento contaminado.
Isso depende de uma série de fatores, né, genéticos, ambientais. Você vai estar com mais um elemento que pode estar, digamos, favorecendo isso no futuro.
E o que a Abrassugere, então? O que deveria ser feito para que se protegesse a saúde pública?
Uma das principais conclusões nossas é o fomento de uma política nacional de agroecologia, né, onde você teria um apoio governamental para o Brasil ser um grande produtor de alimentos saudáveis, né, sem utilização de agrotóxico, com maior distribuição de renda, investindo na agricultura familiar. Esse é um dos principais pontos em termos do modelo, né, que consideramos fundamental ser alterado, né, priorizar isso, né. Mais recentemente, o governo publicou essa política, né, no final do ano passado, então a gente está com esperança que ela possa realmente sair do papel e ser colocada em prática, né? Assim como também, na parte da saúde, a vigilância em saúde das populações expostas a agrotóxicos. Depois também do lançamento do dossiê, o Ministério da Saúde lançou também uma portaria para estruturar essa vigilância nos estados, então a gente está querendo também que isso também possa sair do papel para a gente ter a real dimensão do problema no Brasil.
Há uma avaliação, assim, dos setores da agricultura que mais consomem o agrotóxico? É realmente essas grandes produções em larga escala que são os grandes consumidores, o chamado agronegócio? Os grupos empresariais que plantam em larga escala são os que mais consomem o agrotóxico?
Sim, só para te dar uma ideia, o glifosato, que é usado como herbicida, né, principalmente para a soja, só ele já é responsável por 40% do mercado de agrotóxicos no Brasil. Ele é muito utilizado, né, nas grandes plantações da monocultura da soja para exportação, né, que é uma das principais commodities nossas.
Quer dizer, por isso a defesa, então, da agricultura ecológica associada à agricultura familiar, que aí há uma diversidade maior e aí se utiliza menos esses venenos.
Exatamente, praticamente não se utiliza e se distribui mais renda, equilibrando melhor, né, toda essa questão social no campo brasileiro. Essa aqui é as principais conclusões nossas, né? Tem uma série de conclusões, mas eu destacaria essa, né, em primeiro lugar.
E o Brasil é um dos maiores consumidores, eu acho que é o maior consumidor do mundo em agrotóxico, né? Parece que cada brasileiro, se for dividir a quantidade de agrotóxico consumido no Brasil por ano pelo número de habitantes, dá mais de 5 litros por pessoa.
Nos últimos 3 anos o Brasil tem ocupado esse posto na frente de grandes produtores de alimentos como Estados Unidos, China. Infelizmente, o Brasil tem sido um grande consumidor e sem o devido vigilância da parte do Estado, dos impactos que isso pode ter na saúde e no meio ambiente.
Tá certo. Nós conversamos com o professor Fernando Carneiro, ele que é chefe do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Saúde da Universidade de Brasília e que está participando aí desse trabalho de compilação das diversas pesquisas sobre os reflexos da utilização do agrotóxico sobre a saúde do brasileiro e sobre o meio ambiente. Professor Fernando Carneiro, muito obrigado ao senhor pela entrevista.
Ah, um prazer todo meu, viu?
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.